nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Impactos do novo coronavírus. Mais de 1.400 trabalhadores da iniciativa privada de Roraima podem ficar desempregados. Prefeita Tereza Surita anuncia novas medidas para combater a Covid-19. Em Roraima, 6 municípios permanecem sem casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. Relatório indica que militares podem ter trazido coronavírus de outros estados para Roraima. Esses e outros destaques agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado.
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:47. Boa tarde para você. Eu sou Vanderleia Ferreira. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. A prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, anunciou ontem diversas medidas relacionadas à saúde em Boa Vista. Entre elas, a inauguração do Bloco E do Hospital da Criança Santo Antônio. A inauguração do novo bloco do hospital acontece nesta quarta-feira. Tereza também anunciou em rede social a chegada de 29 médicos do programa Mais Médicos do Brasil, do governo federal, sendo que 22 deles já estão trabalhando na capital.
Outra coisa importante é que finalmente o Ministério da Saúde nos colocou na relação para poder receber médicos. Então, 29 novos médicos estão vindo para Boa Vista. 22 já se apresentaram e os outros vão se apresentar nos próximos dias. Então, isso também é um passo que nos deixa muito, muito, muito tranquilos, porque nós vamos dar um atendimento muito mais rápido, diminuir as filas como estava acontecendo.
A nova estrutura do Hospital da Criança tem lavanderia, cozinha e farmácia, além de equipamentos digitais como máquina de raio-x, por meio de uma emenda, foi conseguido por meio de uma emenda parlamentar do ex-senador Romero Jucá. Outra medida adotada pela prefeita Tereza Surita foi a ampliação do horário de atendimento nos postos de saúde para as 4 unidades que já funcionam até a meia-noite.
Nós vamos ter novos horários nas nossas UBSs. Nós temos 4 UBSs que funcionam até meia-noite. Agora, essas 4 UBSs que funcionam até meia-noite, elas vão funcionar sem fechar no horário do almoço. E elas vão abrir também no sábado até a 1 PM. Então, dessa maneira, nós vamos poder dar uma condição maior no acompanhamento das pessoas que precisarem. E 8 unidades que estão no site, depois vocês procuram, a gente vai divulgar. Elas vão ficar abertas também durante o horário do almoço até as 20 horas. Então, com essa medida, eu acredito que com as chuvas que estão chegando, eu preciso lembrar vocês que preciso limpar os quintais por causa da dengue que também vem. Mas com essas medidas, a gente vai poder estar dando uma assistência muito maior a toda a população de Boa Vista.
A prefeita Tereza Surita também anunciou a distribuição de máscaras para que a população continue se protegendo contra a Covid-19.
A prefeitura vai disponibilizar as máscaras para que as pessoas possam usar. Com respeito a você, são máscaras que não é a marca da prefeitura que está na frente. Nós temos máscaras de meme. É importante dizer que a gente não quer expor ninguém em termos de usar a marca do município, então a marca ela não vem para ser exposta. Então isso foi um trabalho que a gente pensou na forma de proteger vocês e ao mesmo tempo não só de pedir, mas de colaborar também para que vocês possam ter suas máscaras. Onde que a gente vai entregar? No início, nas UBSs, no hospital, nos pontos de arrecadação das cestas básicas, que aliás eu já quero agradecer porque a gente já está recebendo um volume bom de cestas básicas, na Prefeitura de Boa Vista também, no ponto de táxi, na saída de táxi lá no terminal, porque foi liberado o táxi com 3 passageiros, com as janelas abertas, mas as pessoas precisam usar máscara. Conforme as pessoas entrem nos táxis, a gente libera a máscara. E também para os nossos cabelos de prata, para os nossos idosos e a rede toda da primeira infância.
Ainda em rede social, a prefeita também anunciou 21 mil doses de vacina de combate à influenza H1N1, que atenderão aí a segunda e a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe para grupos prioritários.
Nós recebemos 21 mil vacinas do H1N1. É uma nova fase também agora de vacinação. O que, que nos preocupa? A questão das chuvas que já começaram. E normalmente nas chuvas você tem as doenças sazonais, principalmente nas crianças. Então, com as vacinas, a gente já fica muito mais tranquilas e nós já começamos essa semana com a vacinação. Então, isso também é mais um passo importante.
A segunda fase da campanha contra a gripe teve início no dia 16 de abril e segue até o dia 8 de maio, atendendo os profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Ainda nesta fase estão funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, rodoviário e portuário e ainda indígenas. Vale lembrar que a terceira etapa inicia no dia 9 de maio e vai até o dia 22 de maio. Nessa fase, serão imunizados professores de escolas públicas e particulares, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres na fase de pós-parto, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência. A vacina ocorre nas unidades básicas de saúde do município. Roraima tem 280 casos de coronavírus. O estado está em situação de emergência e de alerta na saúde pública. Os dois primeiros diagnósticos positivos foram registrados no dia 21 de março. Hoje, os casos já chegam a 9 municípios de Roraima. Boa Vista e Pacaraima lideram o ranking. Já tem casos de doenças nos municípios de Alto Alegre, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caroebe, Mucajaí, Pacaraima, Rorainópolis e São Luís. Permanecem 100 casos suspeitos ou confirmados: Amajari, Caracaraí, Iracema, Normandia, São João da Baliza e Uiramutã. Atualmente, os homens representam quase 60% do total de diagnósticos, enquanto as mulheres vêm atrás com 40%. Dos 280 casos confirmados, 77% são de pessoas com idade entre 20 e 49 anos. Os que têm mais de 60 anos somam apenas 5% dos casos. Pacientes recuperados que já não apresentam riscos de transmitir a doença são 39, 34 são de Boa Vista e o restante do interior do estado. A operação acolhida se tornou um dos maiores focos da doença no estado. Hoje, 69 militares estão com coronavírus e se recuperam em uma área de segurança. Um relatório da Prefeitura de Boa Vista sugere que o surto na missão humanitária tenha sido causado por militares que trouxeram o vírus de outros estados. O levantamento aponta ao menos 11 unidades federativas de onde vieram os militares. A maior parte é do Rio de Janeiro. O Exército, por outro lado, avalia que a tese não tem embasamento suficiente, tendo em vista que a troca de contingente iniciou no dia 2 de março, 20 dias antes dos primeiros casos confirmados na capital. Outras informações sobre o novo coronavírus você pode acessar o roraimaemtempo.com. E todos os dias Roraima tem registrado aí novos casos de coronavírus. Enquanto uns não acreditam, outros fazem de tudo para se prevenir. Mas e quem não tem como seguir as orientações das organizações de saúde? É o que caso de mulheres de imigrantes venezuelanos que vivem em situação de rua aqui no estado. Agora, um projeto desenvolvido em Boa Vista e Pacaraima está distribuindo produtos de limpeza para esse grupo vulnerável. Mais de 500 famílias venezuelanas estão sendo beneficiadas. A reportagem é de Miriam Faustino.
Levantamento realizado semanalmente pela Organização Internacional para Migrações, a OIM, aponta que são quase 4 mil pessoas vivendo em situação de rua e em ocupações espontâneas em prédios públicos e privados na capital do estado. Sem vagas nos abrigos da operação acolhida e, consequentemente, sem acesso ao mínimo de higiene, essas famílias venezuelanas que vivem em extrema situação de vulnerabilidade nas ruas de Boa Vista e Pacaraima estão mais expostas ao coronavírus. Com isso, a Cáritas, uma organização da Igreja Católica instalada em Roraima para atender imigrantes, lançou recentemente o projeto humanitário chamado Orinoco, Águas que Atravessam Fronteiras. A jornalista Evilene Paixão, assessora da Cáritas, fala sobre o projeto e as ações já desenvolvidas como a entrega de produtos de higiene.
E o principal foco do projeto sempre foi população de rua em Boa Vista e em Pacaraima, com construção de banheiro, chuveiro, lavanderia, que infelizmente nesse momento de pandemia nós tivemos que fechar essas instalações. E para que essas famílias não ficassem desassistidas, que a gente sabe que precisa muito, nós estamos instalando pia para que ela possa se higienizar. Além disso, estamos entregando produtos de limpeza, que é água sanitária, sabão em barra e sabonete líquido, para que elas possam se higienizar e combater o coronavírus.
Ao todo, estão sendo instaladas 28 pias para lavagem de mãos em 14 ocupações. Nesses mesmos locais, estão sendo distribuídas mais de 500 garrafas de água sanitária e mais de 1.000 unidades de sabão em barra. As entregas são feitas semanalmente. Outra ação do projeto é a divulgação com um carro de som de informações de prevenção ao coronavírus.
Nós estamos com um carro de som desde o início do mês, rodando nessas principais ocupações, rodando também nos pontos onde a gente vê muita aglomeração de migrantes, falando da prevenção do Covid-19, né? Dando mensagens em português, em espanhol e em warau. Então a ideia é que a gente possa pelo menos tentar atingir um pouco essas pessoas para que elas possam se prevenir e se combater contra o coronavírus, tendo em vista que é um público completamente fragilizado, que não tem uma casa, não tem um local onde morar, estão morando em locais improvisados, sem nenhum tipo de estrutura.
As atividades desenvolvidas em Roraima serão integradas com a Ação Solidária Emergencial da Igreja Católica no Brasil, que lançou a campanha Tempo de Cuidar. A iniciativa tem o objetivo de arrecadar produtos de higiene e também alimentos não perecíveis a serem distribuídos em todo o país. A previsão é que a coleta dos alimentos comece na próxima semana. Miriam Faustino para o Jornal da 93.
Em Boa Vista, meio-dia e 58 minutos, nós vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos a seguir com mais informações.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM.
Agora a sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
A qualidade, a variedade que você precisa, tudo em um só lugar. Só na Forte Roraima você vai encontrar. Revelação mais barata da cidade. Aparelhos, celulares, câmeras digitais, informática e muito mais. Vem pra Forte Roraima. Eternize os grandes momentos de sua vida na Forte Roraima. Vem pra Forte Roraima.
Tempos difíceis pedem dedicação e trabalho. E a Assembleia Legislativa está com você, aprovando leis, fiscalizando, amparando mulheres vítimas da violência doméstica, garantindo direitos e cidadania. Para você ficar bem, em casa, cuidando de quem ama. Assembleia Legislativa de Roraima. Trabalho o tempo todo.
Mais confiança, credibilidade, toda qualidade. Melhor preço e atendimento é o nosso forte. Madeireira Pau do Norte. Ligue 991-210006. Madeireira Pau do Norte é referência em madeira.
Madeireira Pau do Norte, aqui nós garantimos o melhor preço. Telefone 991-210006.
Até quarta, 22 de abril, tem promoção no Big Amigão. Linguiça de frango Maná, 11,99 o quilo. Filé de peito de frango Daniele, 8,48 o quilo. Iogurte Vigor Pop, a bandeja, 2,89. Café Maratá, 3,49. Composto Lácteo, meu leite, 400 gramas, 3,99. Nissin Miojo, nosso sabor, 89 centavos. Batata Palha Visconti, 3,99. Salsicha Nath, Tomate, o pacote 4 quilos, R$24,90. Ração Family Plus, 8 quilos, R$22,99. É no Big Amigão, no Jardim Floresta.
93 FM.
Pra ficar bem informado.
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Em Boa Vista, 1h01. Quem pretende tirar o primeiro título de eleitor ou fazer a mudança de município onde vota deve fazer o pedido pela internet. Diante da pandemia da Covid-19, todos os atendimentos presenciais da Justiça Eleitoral continuam suspensos. Para solicitar os serviços, basta acessar o site www.tre.rr.jus.br, clicar em eleitor barra eleições, depois em atendimento remoto e seguir todos os passos. Os eleitores devem preencher previamente os dados necessários, clicando em pré-atendimento eleitoral, título NET. O cidadão deve anexar uma selfie na qual exibirá ao lado do seu rosto o documento oficial de identificação, que serão também anexados junto ao seu requerimento. O prazo para requisitar qualquer mudança termina no próximo dia 6 de maio, quando há o chamado fechamento do cadastro eleitoral. Aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar o valor da primeira parcela do 13º salário. O pagamento antecipado da gratificação é uma medida emergencial do governo para tentar reduzir a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Para fazer a consulta da disponibilidade do benefício, basta acessar o site meu.inss.gov.br ou usar ainda o aplicativo Meu INSS. É preciso inserir o CPF e a senha cadastrada nos sistemas e selecionar a seção Extrato de Pagamento de Benefício. Os depósitos devem começar nesta sexta-feira, dia 24. As datas de pagamento seguem as mesmas dos depósitos mensais de aposentadorias, pensões e auxílios. E a Receita Federal vai pagar as restituições do imposto de renda de 5 lotes do mês de maio até setembro. Vale ressaltar que o cronograma de pagamento das restituições do imposto de renda 2020 foi mantido. O que mudou foi apenas o prazo para entrega das declarações, que foi estendido para 30 de junho. Em Roraima, mais de 60 mil contribuintes devem prestar contas com a Receita este ano. Somente no mês de março, o setor do turismo em Roraima perdeu 13 milhões de reais. E agora, segundo projeção da Fecomércio, cerca de 1.400 trabalhadores da iniciativa privada no estado podem ficar desempregados. Esse é um dos impactos, dos vários impactos sofridos pelo comércio por conta das medidas de isolamento provocadas pela pandemia de coronavírus. A reportagem é da Miriam Faustino.
Além de elevar ainda mais a taxa de desemprego em Roraima, a diminuição no número de trabalhadores também leva a uma redução direta de mais de 42 milhões de reais para a economia do estado. O montante é referente à perca dos salários anuais desses trabalhadores. Essa é a projeção feita pela Fecomércio em Roraima em pesquisa realizada com 53 empresários do comércio de bens e serviços. Com as restrições do isolamento social para evitar a disseminação do coronavírus, as empresas da iniciativa privada podem não resistir à crise e acabarem reduzindo o quadro de funcionários. Isso mesmo as empresas reduzindo a carga horária dos trabalhadores, adotando o sistema de home office nas atividades possíveis e buscando renegociar dívidas e outros compromissos. O número de postos de trabalho que poderão ser extintos é correspondente a 2,7% do total de empregos formais da iniciativa privada. Mas essa retração representa 62% de todas as contratações feitas pelo setor em 2019, quando foram gerados 2.260 empregos. Como lojas de vestuário, calçados e acessórios não estão inclusos na pesquisa, a Fecomércio estima que a taxa de desemprego nesse período seja ainda maior, como comenta o economista da Federação, Fábio Martinez.
Essa foi uma pesquisa direta e não foi possível fazer uma pesquisa com todos os empresários do segmento de comércio e serviços do estado de Roraima. Ficam de fora, por exemplo, a parte de vestuários e acessórios, além de outros segmentos muito importantes para comércio, o que poderá fazer com que esses números apresentados pela Fecomércio sejam maiores. Contudo, com base naquelas empresas pesquisadas, a gente chegou nesse número de aproximadamente 1.400. É claro que esse número pode variar para mais ou para menos.
Já os setores de serviços considerados essenciais são os menos afetados, conforme a Fecomércio. Dentre eles estão supermercados, postos de gasolina e produtos agropecuários. São os menos afetados, mas ainda assim tiveram queda nas vendas, já que a maioria das pessoas prefere cumprir o isolamento e não sair de casa, o que consequentemente diminui o consumo. Miriam Faustino para o Jornal da 93.
Obrigada, Miriam, pelas informações. Em Roraima, a deputada estadual Betânia Almeida protocolou na Assembleia Legislativa projeto de lei que suspende a cobrança de empréstimos consignados realizados por servidores públicos. E esse prazo para o adiamento desses pagamentos é de 90 dias. A previsão é que a proposta seja votada na próxima sessão online da Assembleia. A intenção é evitar que essas pessoas sejam prejudicadas financeiramente. As parcelas que ficarem abertas durante o período de suspensão serão acrescidas ao final do contrato, sem incidência de juros ou multas. A medida foi adotada em alguns estados brasileiros como forma de dar condições para que as famílias permaneçam em quarentena enquanto durar o período de pandemia do novo coronavírus. O jornal online Roraima em Tempo tem sido um grande parceiro do jornalismo da Rádio 93 FM. E nesse período de pandemia, a colaboração do jornal tem sido fundamental. Há uma troca de informações entre os dois veículos e essa parceria faz toda a diferença, principalmente aos nossos ouvintes, porque em tempos de fake news estamos trabalhando para que nenhuma informação seja distorcida diante da realidade enfrentada aí pelo novo coronavírus. Hoje o mundo inteiro está voltado aos assuntos relacionados à Covid-19 e muitas informações erradas são repassadas por meio de fake news, acabam tornando o problema ainda maior do que ele se apresenta. E esse esforço conjunto para que a informação correta chegue até você faz toda a diferença, porque são vários profissionais envolvidos na apuração dos fatos, na checagem dos dados, na busca pela informação oficial. E com o pensamento nesse compromisso e com essa responsabilidade, o jornal Roraima em Tempo começou hoje a divulgar uma série de reportagens que retrata o atual cenário com os impactos aí causados na sociedade com o novo coronavírus. O Josué Ferreira, que é jornalista e diretor responsável pelo jornal, explica agora pra gente o conteúdo dessas reportagens.
É uma série de reportagens, e aí a gente está trazendo relatos de empresários que estão sofrendo por causa da pandemia, comércio fechado. Mesmo com a flexibilização de alguns segmentos, outros ainda permanecem fechados e ainda não tem uma previsão para quando a prefeitura vai ceder esse relaxamento. E durante esses 30 dias a gente percebeu um impacto muito grande, né? E a gente traz esses dados dentro da própria matéria. O impacto foi muito severo, né? Foi muito crítico. Além da economia, a gente também ouviu os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente do combate ao coronavírus. E eles relatam medo, desespero. Você tem gente acordando de madrugada porque tem medo de contrair o coronavírus e infectar a família. Então, a gente tem esses relatos que nos colocam para pensar e refletir de o quanto que o isolamento social é importante nesse momento de pandemia. Para evitar a propagação desse vírus, a gente tem um colapso no sistema público de saúde. Além disso, a gente também ouviu os municípios do interior, porque não é mais agora só a capital que tem casos confirmados. A gente tem hoje 9 municípios de Roraima com casos confirmados de coronavírus. Então, a gente percebe uma ramificação da doença. Então, a gente foi ouvir esses municípios e ver como que eles estão trabalhando também. Então, é uma mudança de rotina, né? Você tem uma intensificação da higienização, campanhas de conscientização. Por exemplo, em Caracaraí, a prefeita, por mais que não tenha caso, está intensificando uma campanha de conscientização para as pessoas entenderem, né, esse momento de coronavírus. Além disso, a gente também fez um cálculo para saber em quantos por cento a curva de casos cresceu. A gente tem um número exacerbado, quase 14.000% de crescimento. E assim, esses dados crescem a cada dia. Então, é muito preocupante. A gente fala sobre o surto de casos na operação acolhida, que é o que mais preocupa hoje. A gente também traz informações de pacientes curados, onde está a faixa etária de pessoas que estão doentes. Então, é uma série de informações que a gente está trazendo em várias reportagens, né? Assim, não é só uma nem duas, são várias reportagens durante todo o dia de hoje para mostrar para as pessoas esse momento, os impactos do coronavírus em várias faces, né? E essa é a nossa mensagem, que as pessoas entendam que esse momento é muito crítico e ele precisa ser refletido e debatido. E além disso, a gente também traz esse relatos dos jornalistas, porque a gente sofreu muito, a gente sofre muito, a gente tem um bombardeio de informações todos os dias que a gente precisa filtrar, passar por uma peneira, é uma responsabilidade muito grande, a gente tem um impacto psicológico muito grande, um cansaço físico também. Então isso tudo a gente quer trazer e mostrar para as pessoas, que tem muita gente, né, que não está consciente do problema e ele está muito grave e muito crítico.
Obrigada, Josué Ferreira. Josué, que é jornalista, diretor responsável aí pelo jornal Roraima em Tempo, jornal que tem feito a diferença aí nesse período que estamos vivendo da pandemia, né? Parabéns a toda a equipe do Roraima em Tempo. E você pode acompanhar todas as reportagens feitas aí pela equipe do Roraima em Tempo acessando roraimaemtempo.com. Uma das reportagens publicadas hoje, inclusive, fala sobre as mudanças que o novo coronavírus provocou na vida dos jornalistas. A mudança de rotina, que além de fazer o trabalho, precisam lidar com as críticas de quem não entende o que há por trás da informação. E é a quarta reportagem especial sobre os 30 dias da doença no estado. A Rádio 93 FM também está repercutindo aí os assuntos veiculados no jornal online e daqui a pouquinho você acompanha outras informações no programa Rádio Verdade. Agora em Boa Vista, 1h12, o Jornal da 93 termina aqui, só lembrando que a produção é da nossa central de jornalismo, daqui a pouquinho a edição do Jornal de hoje vai estar disponível aí em podcast, no Spotify, no Deezer e também no Cashbox. Na sequência, o programa Rádio Verdade. Boa tarde para você, obrigado pela sua audiência.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.